Uma pessoa diz que vem praticando yoga diariamente. E se há alguma contradição a esta prática aqui em Figueira? Em princípio, Figueira não se envolve com práticas espirituais de quem quer que seja. Aqui nem se pergunta qual é a religião da pessoa, no que ela acredita, o que ela faz. Ninguém pergunta isto. Nós não nos envolvemos com nenhum tipo de prática. Figueira acolhe as almas, não a ideologia das pessoas. Acolhe as almas. Depois, a ideologia que emerge, a gente vai ver como trata. Mas a gente aqui acolhe as almas, e não o que a pessoa faz, o que a pessoa acredita, quais são as práticas espirituais dela. Isto aqui não se cogita. O que se pede é que aqui não se faça práticas estranhas. Só isso. E como Figueira vê o trabalho com cristais? Cristais dentro de casa, cristais nos jardins, etc. Nós aqui vemos os cristais como obras-primas do reino mineral. E como obras-primas que são do reino mineral, se nós achássemos um cristal, nós deixaríamos ele ali onde ele está. Nós não mexeríamos com ele, porque ele está dentro de um esquema de realização do reino mineral. E os cristais fazem um trabalho específico sobre o planeta. Os cristais, onde surgem, eles têm uma função. Eles têm uma função no equilíbrio planetário, na irradiação do planeta. De forma que, em Figueira, nós seríamos os últimos a usar um cristal para qualquer coisa. Muito menos ter os cristais em casa, nos jardins, etc., porque no nosso modo de ver, eles estariam fora de lugar. Lá onde eles nasceram, lá onde eles estão, lá é o lugar deles. Lá é o ponto de irradiação que a natureza os colocou. E uma pessoa escreveu uma carta dizendo que ela está muito decepcionada porque entrou numa escola que recebe crianças, é uma escola espiritualista muito conhecida, e vê que ali os métodos de tratar as crianças não são os ideais. E ela não sabe se continua naquela escola ou se ela vai para outra ou o que ela vai fazer. Hoje em dia, nas estruturas educacionais destas oficiais da sociedade, o trabalho é individual. Hoje não existe nenhuma estrutura educacional totalmente positiva. E o trabalho dentro de uma estrutura educacional dessas oficiais, ou dessas que existem, o trabalho é cada vez mais secreto e oculto. Ninguém tem que ter ilusão que vai entrar numa escola, vai entrar numa estrutura educacional e que vai fazer aquilo que se deveria. Porque isto tudo está dentro de um esquema, isto tudo está dentro de uma estrutura que, para continuar existindo, precisa estar comprometido com forças involutivas, senão não consegue existir. Então, o trabalho educacional hoje é individual. Então, digamos que alguém seja professor em alguma escola. Ele não vai se iludir que ali ele vai ensinar o que deveria ser ensinado. Ele tem que seguir um programa que está aprovado por coisas oficiais e que sabem aonde querem levar as pessoas. De forma que isso não é segredo para ninguém. Agora, se a gente está trabalhando num lugar assim, deve procurar reconhecer quem ali dentro está aberto para fazer um verdadeiro trabalho. Se houver alguém aberto para fazer um verdadeiro trabalho, então aqui se deve fazer um trabalho discreto, oculto e eventualmente até interno. Nada de externo, porque senão fica-se contra aquilo que está acontecendo globalmente. As escolas são um mero pretexto para nós encontrarmos eventualmente ali dentro um ser ou outro que possa ser trabalhado e que queira ser trabalhado. Então ali acontece um relacionamento especial, acontece algo especial que faz parte do trabalho entre as almas, e aí isto fica completamente fora do controle da personalidade. De forma que essa pessoa, se for sair da escola onde ela está para ir para outra, ela vai encontrar a mesma situação de outra forma. Então, é melhor que assuma já o que tem que assumir no lugar onde o destino a colocou, porque há 7 anos que ela está nessa escola, e ali procure fazer o melhor, se houver com quem fazer o melhor. Se não houver, ore, reze, trabalhe interiormente, que é muito importante. A pessoa diz: eu tenho uma vida muito corrida. Acordo de madrugada, já começo a estudar, passo o dia trabalhando e cuidando dos filhos. Me sobra tempo só à noite. Como colocar a minha vida espiritual em primeiro lugar? Bem, ofereça tudo isto que você faz o dia inteiro ao seu eu divino. Você vai oferecendo tudo ao seu eu divino, ficando aberta para que ele mude algo, se ele achar que tiver de mudar. Tudo que você fizer compulsoriamente, você oferece para o seu eu interno. E se ele tiver que mudar alguma coisa, ele vai mudar. Mas precisa que você realmente ofereça tudo o que faz. E uma pessoa pergunta se quando uma pessoa sofre um acidente, se o seu cérebro é afetado, se o seu estado de consciência também é afetado. A consciência não é o cérebro. Então, uma pessoa pode ter o cérebro traumatizado, mas ter a consciência intacta. O que acontece é que a alma ou a consciência vão se tornando como prisioneiras daquela forma, mas não ficam afetadas por causa disso. Se estão restritas, estão restringidas, estão circunscritas por aquela forma. Então, uma alma, uma consciência que está num cérebro doente, num cérebro afetado, ela em si não vai ser afetada. Ela vai se sentir limitada enquanto estiver dentro daquele cérebro. E uma pessoa tem encontrado ultimamente muitos animais abandonados pela rua. E esses animais, em sonhos, lhe aparecem como se tivessem morrido. Nós temos que considerar que o reino animal, assim como o reino humano, está em juízo. Assim como os seres humanos estão em juízo, o reino animal também está. De forma que há muitos animais que estão num estado tão subanimal, assim como existe estado subhumano, existe também estado subanimal. Esses animais que estão na rua, abandonados e tudo isto. Esses pássaros que estão pelos campos envenenados. Então isto é uma situação subanimal que existe com eles também. Então pode-se encontrar, sim, algum animal que esteja aí andando, aparentemente vivo, e que a sua vida esteja mais fora do corpo do que dentro. Como há certas pessoas também que estão relativamente desencarnadas. Há pessoas que estão, em parte, já desencarnando e continuam aqui cumprindo o tempo kármico dos corpos. E uma pessoa pergunta: por que nós vemos flashes, visões de lugares e de pessoas que nunca conhecemos, que nunca vimos? Porque em mim isto é constante. Não é que você nunca tinha visto. É que nós percebemos tudo e vemos tudo, só que não temos consciência do que vemos. Quando vocês saem na rua, vocês veem tudo o que está na rua, mas não têm consciência. Se perguntar quem vocês encontraram na rua, vocês podem até não saber, mas viram e ficou registrado. Aqui, por exemplo, nós estamos nesta sala. Cada um de vocês registrou tudo o que viu aqui. Ela que não tem consciência, mas registrou. Então, se nós sonhamos ou vimos pessoas que nunca vimos, não é que nunca vimos. Nós vimos, mas não percebemos. Nós não registramos conscientemente. Mas tudo que é visto fica registrado. Muitas pessoas acham que sonham com pessoas desconhecidas. Não são desconhecidas. Elas viram essas pessoas passaram por elas, mas elas não registraram, porque realmente o cérebro não registra tudo. Mas a visão registra tudo aquilo que entra no seu raio visual. E uma pessoa pergunta se o ato de matar um sentimento equivaleria a um assassinato. Num certo sentido, sim. Não é um assassinato físico, mas é um assassinato de um sentimento de um outro. E pode ser, sim, considerado um assassinato. E uma pessoa pergunta, como percebemos quando um trabalho é desenvolvido com as hierarquias? Um trabalho desenvolvido em colaboração com as hierarquias está sempre dentro de um plano evolutivo. E por estar dentro de um plano evolutivo, normalmente flui sem grandes obstáculos. Quando surge um obstáculo, que pode surgir, não é, dentro das leis materiais, com todas as forças que circulam, pode surgir um obstáculo num trabalho feito em conjunto com a hierarquia. Mas aí nós reafirmamos que o trabalho não é nosso, mas é um trabalho da hierarquia. Porque quando se trabalha com a hierarquia, nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Quem diz o meu trabalho não está trabalhando com a hierarquia. Porque estando trabalhando com a hierarquia, não há meu trabalho. Quando se trabalha com a hierarquia, se está trabalhando dentro do plano evolutivo. Então não é trabalho de ninguém, é um trabalho dentro do plano evolutivo. E quando nós afirmamos isto, os obstáculos, de alguma forma, se resolvem. Os obstáculos são transcendidos, ou as situações são remanejadas, enfim, é muito diferente do que nós fazermos o nosso trabalho. No nosso trabalho, nós estamos totalmente entregues ao nosso karma. Estamos totalmente entregues à lei do karma material. Agora, se é um trabalho em colaboração com a hierarquia, isso já está num outro nível de karma. E aí não é mais trabalho de ninguém, bem entendido. E cabe à hierarquia manter este trabalho dentro do plano. A hierarquia não impõe as coisas. De forma que, se você, durante o trabalho, se transforma o dono da situação, a partir deste momento a hierarquia não interfere mais. Então, a hierarquia está trabalhando dentro de um plano. Na hora que entra aí um elemento pessoal, a hierarquia já não está mais. A pessoa pergunta o que é o eixo magnético da Terra. O que nós chamamos de eixo magnético seria um ponto de equilíbrio em torno do qual o planeta gira sobre si mesmo. Esse eixo magnético é uma coisa imaginária. Não tão imaginária assim, porque naquela posição, naquele eixo, existe um equilíbrio muito rigoroso, através do qual a Terra pode girar. Então isso nós chamamos de eixo magnético. É um eixo imaginário. E o mecanismo desse eixo magnético é um mecanismo muito complexo, porque ele é mantido não por leis materiais, como dizem. Todos acham que a Terra gira sobre si mesma por tantas leis materiais que são conhecidas, mas não, não é isso. Realmente, isto é regido, isto é organizado, e isto acontece e é mantido por conjunturas suprafísicas, não físicas. A Terra não gira sobre si mesma por leis físicas. Existem leis físicas também, mas o que faz isto acontecer e o que mantém a posição do eixo magnético são fatores suprafísicos, não são fatores físicos. O que mantém realmente a Terra em equilíbrio e o que mantém este eixo magnético de uma certa forma são os espelhos do cosmos. Os espelhos do cosmos, isto é, esse sistema de comunicações que envolve toda a galáxia, envolve todo o universo, e são estes espelhos que regulam a posição do planeta e que regulam todos estes movimentos. São os espelhos que movem tudo isto. Nós não podemos compreender isto exatamente, porque no planeta Terra, na superfície, ainda não existem verdadeiros grupos de espelhos. Isto está para existir. Isso está em experiência e deve haver pessoas espelho no planeta Terra e formarem esses grupos na superfície. E à medida que os grupos de espelhos forem evoluindo, forem existindo, então vamos entendendo, vamos compreendendo o trabalho dos espelhos. Isso está sob uma hierarquia conhecida como Taikuma. Então, isso está sob uma hierarquia, a hierarquia dos espelhos, do cosmos, e é isto que rege toda esta ordem da rotação da Terra, da translação, é isto que mantém os planetas em ordem no espaço, são os espelhos. Agora, esses espelhos existem também no próprio planeta, nos centros planetários. Existem nos centros planetários. E esses espelhos do próprio planeta, eles não movem o planeta sozinhos. Esses espelhos do próprio planeta são regulados com outros espelhos. No caso deste sistema, com os espelhos solares. E alguns espelhos muito potentes, como os espelhos de Mictlantecuhtli, eles regem tudo através de espelhos cósmicos. É um jogo de espelhos isso. Essa interação entre os espelhos e, portanto, essa mudança ou essas adaptações nos movimentos dos planetas, isto é atualizado ciclicamente. Mas são ciclos tão longos que nós, por exemplo, não podemos nos lembrar e nem a história registrar, quando, por exemplo, a rotação da Terra era diferente. Não há registro sobre isso. Mas a rotação da Terra nunca foi como é agora. E ela pode diminuir ou aumentar de velocidade. Isto é regido por leis que não são leis naturais e não são leis deste magnetismo material. Tudo isto, os espelhos, são regidos por leis da supranatureza e são regidos por leis magnéticas de alta elevação, de alta sensibilidade. No planeta, entretanto, nesses espelhos dos centros planetários, existem consciências, consciências intraterrenas desta mesma Terra e também consciências extraterrestres. Os espelhos da Terra não são movidos só por intraterrenos. Os espelhos da Terra são movidos também por consciências extraterrestres, extraplanetárias. De forma que o trabalho extraterrestre aqui é permanente, sempre existiu, porque é através do trabalho extraterrestre e do trabalho intraterreno que os espelhos planetários funcionam. Funcionam em conjunto com os espelhos solares e com os espelhos do cosmos em geral. Na superfície do planeta, os espelhos não mantêm tudo numa perfeita harmonia, por causa do karma da superfície. Mas aquilo que é o trabalho dos espelhos nos centros planetários ou nas civilizações suprafísicas desta mesma Terra, então este trabalho pode ser perfeito. Então, não é importante nós sabermos quando é que o eixo da Terra vai mudar de posição. Nós sabemos que o eixo vai mudar de posição, porque o trabalho dos espelhos vai se transformar, vai mudar, vai se adaptar. A Terra está fazendo novas conexões com vários pontos do universo, e essas conexões atraem a Terra para outra posição. De forma que esse eixo está mesmo destinado a mudar de posição. Do nosso ponto de vista, que estamos na superfície da Terra conscientes e que vamos observar quando o eixo mudar de posição, porque aqui não tem como não observar, não é? Então, nós aqui não teríamos que saber quando é que isto vai acontecer. O que nós devemos é aderir à transformação. Porque a mudança de um eixo é uma transformação fundamental num planeta. Então não se trata de saber quando vai ser e como vai ser e o que fazer. Nós precisamos aderir à transformação. Nós precisamos estar disponíveis para nos transformar. Se nós estamos disponíveis para qualquer transformação, temos nem que pensar em mudança de eixo. Porque na hora que o eixo inclinar, ou na hora que inclinar com mais velocidade, você vai se transformar muito mais rápido. Compreende? E não é possível prever que transformação é essa. Hoje, antes do eixo inclinar, nós temos um conceito de transformação. Mas à medida que for aproximando a hora do eixo inclinar, a nossa capacidade de transformação vai aumentar, porque está coligada com a inclinação do eixo. Então nós não teríamos que ver essas coisas como desastres. Nós temos que ver estas coisas como mudanças, como transformações. E a forma de nós nos transformarmos mais radicalmente, eventualmente, seria numa mudança de eixo. Porque isto muda muitas coisas realmente. Muda muitas influências, muitas atrações. Enfim, isto muda tudo praticamente. Então é uma grande oportunidade para mudanças de consciência. É com isto que nós teríamos que estar ligados. E aí, quando chegar a hora de nós começarmos a viver esta mudança de eixo, que pode acontecer em nós muito antes do planeta. Todos nós estamos num eixo, né? Todos nós temos um eixo. De repente inclina o nosso eixo, porque está na hora dos eixos inclinarem. Neste planeta, está na hora dos eixos inclinarem. Se a gente não teme as transformações, se a gente não teme a mudança ou as mudanças, não há nenhum problema com mudança de eixo. É uma mudança de ponto de equilíbrio. Quando mudou, você está num outro ponto de equilíbrio, é outra realidade. E nós não sabemos como é, porque nunca passamos por isso. Ou se passamos, talvez não fôssemos ainda nem homens, de forma que não há realmente registro nem memória destas coisas. Apenas já nos alertaram os cientistas que o eixo começou a mudar. Dizem eles que já mudou 4 centímetros. Porque estas coisas, do ponto de vista de uma certa situação cristalizada, são muito perigosas. Porque se todas as pessoas tiverem claro a questão da inclinação do eixo, as consciências mudam, as consciências não vão seguir mais certas coisas. Isto é um incômodo muito grande para vários setores da vida. Então se prefere que essas coisas não sejam oficializadas. Mas vazou essa notícia ultimamente. Essa notícia vazou, que eles já viram que está inclinando. Vazou e depois fecharam de novo a torneira. Não se soube mais nada. Quer dizer, nós sabemos que está inclinando há muito tempo, não é? Mas muito lentamente, e muitos de nós estão também se transformando junto com esta inclinação. E não sabemos em que estado estaremos. Na hora em que pode haver uma mudança mais rápida, nós não sabemos naquele momento em que estado estaremos. Então, realmente não é problema. Uma pessoa diz: seria muito bom se nós falássemos sobre a importância da preparação e da formação das pessoas antes delas virem a Figueira pela primeira vez. E não só junto aos entrevistadores, mas também àqueles que caminham e que encaminham as pessoas para entrevistas e para colaborarem com a difusão do trabalho. Assim todos ficariam conscientes disso e poderiam colaborar para que essa tarefa se desenvolvesse da forma mais harmoniosa possível. Então, aqui nós temos, por exemplo, algumas sugestões para aqueles que tratam com pessoas que vêm aqui pela primeira vez. Existem os entrevistadores, mas cada um de nós também pode ser um veículo para que uma pessoa venha aqui pela primeira vez. E nesse momento, nós estamos fazendo uma reunião aqui de entrevistadores. E estão estudando este assunto, de como encaminhar as pessoas, de como estar com as pessoas antes delas virem, para verem se precisam de algum esclarecimento, de uma ajuda, etc. Mas isso é a tarefa deles. O que nós queremos sugerir para nós todos, e não só para os entrevistadores, é que a gente tivesse presente o livro do mês. Porque naquele mês, muitas atenções voltadas para o mesmo tema, isto cria uma maior possibilidade de compreensão no plano mental. Então, nós somos livres de fazer a leitura que quisermos, não é? Aqui ninguém fica recomendando leitura e nem perguntando o que, que as pessoas leem. As pessoas fazem as leituras que quiserem e que necessitam. Mas existe aqui um livro do mês, que é uma forma de nós estarmos focalizando um mesmo tema. E isto harmoniza o plano mental. Isto faz com que no plano mental haja uma harmonia de vibração, uma harmonia de imagens. Porque quando a gente lê um livro, a gente cria imagens, não cria? Você vai lendo, vai criando imagens. Então, se nós estamos lendo, num certo período, o mesmo livro, nós vamos criando imagens afins. No plano mental, vamos criando imagens semelhantes. Cada um cria a sua imagem quando contata um livro. Mas há uma afinidade entre as imagens que se projeta no plano mental. Então, se há esse trabalho mental, se há esse trabalho de todos estarmos criando imagens com base no mesmo texto, o plano mental tende a se organizar, principalmente se se trata de uma leitura positiva. Então, o plano mental se organiza de uma certa maneira. Existe uma afinidade de formas no plano mental. Mesmo que cada um de nós entenda o livro de um jeito e cada um de nós crie a sua forma segundo aquilo que leu. Mas há uma homogeneidade. Esse livro, Profecias aos que não temem dizer sim, é um livro que pede uma leitura empenhada. Não é um livro para a gente ler às pressas, não, mas é um livro que pede um maior empenho. E ele sinaliza algumas leis evolutivas que nos preparam para certas etapas de serviço não só no plano físico, não só nos planos materiais. O livro não apresenta um caminho conhecido. Lendo esse livro, nós não vamos reconhecer muitas coisas, não, conforme as coisas que a gente aprendeu. Ele apresenta um caminho que vai ficando claro à medida que nós dizemos sim para o nosso eu interior. Então, se nós não estamos dizendo sim para o nosso eu supremo, se não estamos dizendo sim para o nosso eu superior, a gente não vê o que aquele livro está indicando. O livro fica incompreensível. É um livro que depende de você dizer sim para o seu plano interno, para o seu plano interior. E aí o livro começa a se mostrar. Aí você começa a ver o que está escrito ali. É um livro que nos desafia a apelarmos para a nossa intuição, porque não há como compreender esse livro com a mente concreta. Então, o livro está nos desafiando o tempo todo a nós procurarmos uma outra compreensão, à custa de ler e não compreender, à custa de ler e não saber o que é aquilo. Então, isto vai desafiando você a compreender as coisas de outra maneira. E você acaba compreendendo a sua maneira aquilo. Então, o livro deste mês, se ele for realmente lido, isto é, se ele for realmente consultado, se ele for posto nesta ordem de trabalho, então nós podemos ver os livros seguintes realmente sob outros ângulos. Como, por exemplo, o livro de janeiro, que é um livro muito mais acessível, que é a hora de crescer interiormente. Mas, pelo desafio que as profecias fazem ao nosso plano mental, pode ser que a gente não entenda as profecias. Mas nós vamos ver os livros seguintes de uma forma nova. Então é um trabalho gradual. E de quando em quando será bom pegar este livro para ser desafiado em algum outro ponto. Agora, aqueles que procuram Figueira como centro de cura, aqueles que vêm a Figueira com a intenção de se tratar, de fazer tratamentos, a essas pessoas poderiam ser sugeridos alguns livros que poderiam esclarecer a elas que tipo de cura se busca aqui, que tipo de tratamento se faz aqui. Porque aparentemente é tudo igual aos outros lugares que tratam as pessoas. Mas para perceber a diferença, para perceber que tipo de trabalho se faz aqui no campo da cura, seria muito bom que a gente visse ou revisse Caminhos para a Cura Interior, que é um dos primeiros livros que foram escritos, depois Hora de Curar, A Formação de Curadores e A Cura da Humanidade. Então, se uma pessoa nunca veio à Figueira e está se aproximando porque quer um tratamento, porque quer ser curada, porque tem algum incômodo e veio se tratar aqui, tem muitas pessoas que se aproximam através deste pretexto. Isso são pretextos para a pessoa chegar aqui e entrar numa energia que vai ajudá-la a sintetizar os planos de consciência. Mas ela vem aqui para se tratar. Para que ela faça realmente um tratamento o mais amplo possível e não se confunda que somos um hospital, ou que somos uma enfermaria, ou que ela vai aqui estar num consultório médico, que ela não se confunda com essas coisas. Mas que ela venha realmente sabendo que tipo de trabalho de cura se faz aqui. Então, caminhos para a cura interior, nós poderíamos reler, para podermos ajudar essas pessoas a entenderem o que se pode oferecer. Hora de curar, a formação de curadores e a cura da humanidade. Então, com isto, nós temos uma ideia geral do trabalho de cura. Temos uma ideia geral do trabalho dos tratamentos. Agora, a formação de curadores não é um livro como os outros. A formação de curadores está para os outros livros, assim como as profecias. Formação de curadores é um pouquinho mais claro para a mente concreta, para o intelecto geral. Mas também é um livro que precisa de uma certa interiorização, de uma certa reflexão, e ali o indivíduo passa realmente por um processo. Por um processo, esperemos, de cura. Porque ele vai ali vendo como é que nós nos curamos. Chama-se a formação de curadores, mas não é uma escola para curadores. Não é um livro didático que a gente dê numa faculdade de medicina e nem numa escola de cura. Somos nós nos formando, porque nós é que temos que nos tornar o nosso próprio curador. Somos nós que nos curamos. Então a formação de curadores, ali, você vai aprendendo como é que você vai se curar. De forma que isso são energias próprias desse trabalho. E se nós entramos em contato com esses quatro livros, nós vamos ter uma ideia mais clara de como ajudar as pessoas a chegarem aqui. Porque não há quem devolva saúde para uma pessoa, nem física nem mental, se esta pessoa não se cura a si mesma. Ela primeiro precisa se curar, ou ela precisa entrar na linha de que está se curando. Aí é que entra a medicina, o trabalho de cura, para ajudá-la a resolver aquilo, para ajudá-la a completar aquilo, ou para sugerir ajudas para ela, ou para sugerir outros caminhos na cura que ela está procurando. Mas se a pessoa não está se curando, se ela não está se trabalhando, ela chega aqui e não entende nada o que se faz com o trabalho de cura, nem percebe o que se faz com o trabalho de cura. Então fica atrás de tratamentos, fica atrás de procedimentos, fica atrás de acupuntura, fica atrás disso tudo, porque ela não percebeu do que se trata. Quer dizer, se nós estamos dispostos, decididos a nos curar, a isso tudo vai ajudar muito. Vai ajudar muito mesmo. Então, se vocês passam, por exemplo, aqui ou em qualquer outro lugar que se faça acupuntura conscientemente. Então, se vocês passam por uma experiência num trabalho de acupuntura, vocês vão ver o quanto vocês são ajudados através de um apelo que a acupuntura faz ao nosso mecanismo sutil, aos nossos meridianos e tudo. Através daquele apelo, vocês vão ver o quanto vocês podem se transformar com mais facilidade, se estão dispostos a se transformar. Agora, se não estão dispostos a se transformar, ou se nem pensam nisso, a acupuntura torna-se um trabalho material. Como vocês tomarem um enema, vocês fazerem um curativo, vocês fazerem uma operação, não passa disso. Se vocês ali não estão realmente imbuídos da ideia de transformação. Então, tudo isso nós podemos ir percebendo através desses livros, não? E assim podemos, eventualmente, estimular a nossa própria cura. Podemos deixar que isto se resolva, não, com mais tranquilidade, com mais harmonia, e assim colaborarmos também na cura dos outros. Agora, para aqueles que estão em tratamento, esse novo livro, A Cura pelos Banhos, é muito interessante, porque é algo que nós vamos fazer em união com o elemento água, um elemento altamente purificador, que atrai muitas ondas magnéticas especiais. Então, existe aqui um conjunto de propostas. Mas se o indivíduo não está consciente de que ele é que vai se curar, tudo isso passa para um plano muito material. E realmente não se pode estar trazendo as pessoas aqui para isto. Mas as pessoas viriam aqui é para terem outros elementos para elas se curarem, para elas se transformarem a ponto dos males físicos irem se retirando ou irem sendo controlados. Se os centros planetários, não? Se os 7 centros planetários que conhecemos trabalharem em circuito, nós podemos, através deles, receber a energia de certos raios que precisamos muito diretamente. Existe o circuito, por exemplo, Iberá, Mirnajá e Lis Fátima. É muito importante que, de alguma forma, a gente tenha um contato interno com Iberá, com Mirnajá e com Lis Fátima, porque é este conjunto de centros planetários que enviam o quarto raio para o planeta. O quarto raio, o raio da harmonia, o raio da arte, da beleza, este quarto raio chega no planeta através destes 3 centros. E esses 3 centros recebem o quarto raio e enviam o quarto raio, o raio da harmonia, para toda a vida planetária. E um outro conjunto de centros, Aurora, Mirnajá e Anuteia, que enviam o 7º raio, de forma que, para nós trabalharmos a nossa cura, nós teríamos que ver como trabalham os centros planetários e irmos entrando neste trabalho. Nós estamos citando 2 circuitos que incluem Mirnajá, porque estamos em Mirnajá num certo sentido. Agora, há circuitos que recolhem da vida planetária as expressões do raio. Esses circuitos trabalham em sentido contrário. E Mirnajá, fazendo este trabalho, trabalha com outros centros. Aurora, Lis Fátima, Mirnajá, por exemplo, recolhe o 5º raio. E Iberá, Mirnajá e Anuteia recolhem o 6º raio, o raio da devoção. Por isso que, quando nós começamos a estudar os centros, às vezes nós temos uma inclinação ou sentimos uma atração para determinado centro. Por exemplo, nós conhecemos pessoas que, depois de terem vindo à Figueira, depois de terem inconscientemente percebido a energia de Mirnajá, sentiram necessidade de ir fisicamente ao Uruguai, sentiram necessidade de fisicamente ir à Aurora. Outros, depois de terem sentido Mirnajá, sentiram a necessidade real de irem a Fátima, em Portugal. Inconscientemente, elas estavam unindo 3 energias dentro delas, estavam unindo os efeitos de Aurora, os efeitos de Lis Fátima, com os efeitos de Mirnajá. E há pessoas que têm necessidade desse contato físico com a energia. Então a pessoa toma um avião daqui, vai lá para Portugal. Ela tem necessidade do contato físico, Mas o que ela está realmente procurando é uma síntese dentro dela do que ela recebeu em Mirnajá, do que ela recebeu em Aurora, de alguma forma, e ela precisa de Fátima para fazer esta síntese dentro dela, que é uma síntese de trabalhar com o quinto raio aqui, de trabalhar com o raio científico aqui, de recolher esta capacidade científica que o planeta pode oferecer, pode dar, para com isto servir a humanidade, ou para com isto ampliar alguns estados dos seus seres. Com isto, nós não estamos estimulando o turismo para estes centros, para esses lugares, mesmo porque o turismo hoje tem problemas que antes não tinha. Não estamos estimulando o turismo, mas há certas pessoas que necessitam de estar fisicamente nesses lugares, fisicamente. E se em cada ponto do planeta onde houvesse a possibilidade de se fazer estas conjunturas, deveria haver os pontos de trabalho. Agora, como nós não podemos contar com isto, se a gente tem isto bem presente, isto acontece, mesmo que a gente não vá lá. Há pessoas cujo karma as leva lá, permite que elas vão lá. Isso são situações kármicas favoráveis. Outras pessoas podem fazer o mesmo trabalho, mas sem estar fisicamente. Basta que tenha sido tocado fisicamente por um destes centros. Depois os outros já estão numa conexão interna de uma certa maneira. Agora, se nós pudéssemos, não, estar nos nossos estudos indo um pouco além dessas conexões entre os centros planetários, se nós tivéssemos também a possibilidade de ver como é que esses centros planetários se regulam e trabalham juntos com certos planetas ou com certos signos astrológicos, isto seria também muito benéfico. Isso seria muito benéfico porque nestas coisas basta você ter um pequeno sinal e dentro de você as coisas já se armam, dentro de vocês as coisas já começam a acontecer. Agora, como nós estamos dentro de Mirnajá, num certo sentido, nós teríamos que conscientizar, não? Quais são os centros que trabalham junto com este. Porque aí, cada vez que vocês entram em contato com Mirnajá, outros centros já começam a se mover. Principalmente a conjuntura Mirnajá, Mistritlan e Erques. Esta conjuntura, esta reunião, que manifesta em conjunto o segundo raio, o amor-sabedoria, da forma mais ampla no planeta. Então, a maior emissão de segundo raio no planeta, que é muito importante para nós todos o segundo raio, não? O raio do amor-sabedoria. A mais importante emissão de segundo raio, o reino do segundo raio, amor-sabedoria no planeta, é esta conjuntura, Mirnajá, Mistritlan e Erques. Então, aqui nós teríamos um outro relacionamento com centros planetários. Teríamos uma outra forma de estar relacionados com estas coisas. E a função desse trabalho é nós nos aproximarmos destas coisas. Agora, isto não teria que ser só uma teoria. Nós teríamos que realmente nos doar para isto, não? E começarmos a perceber isto. Porque dos raios já sabemos, dos centros planetários já sabemos, e agora temos que começar a aprender a lidar com isto, a lidar com isto dentro de certas conjunturas.